Está no ar, Hora da Irmandade Cristã. Na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Um programa da Igreja de Deus no Brasil. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Velho amigo, tô de volta, cheio de saudade.
Uma das profissões mais sofridas é a dos homens que transportam cargas e passageiros em caminhões, ônibus, aviões e navios. Trabalho, solidão e perigo são os companheiros mais próximos, além da saudade que a responsabilidade deve vencer todos os dias. A vocês, profissionais do transporte, dedicamos este programa radiofônico com a oração na alma de que Deus vos chegue mais perto que jamais esteve em vossa vida.
E sofreu tanto, tanto quanto eu, mas estava escrito nós nos reencontrarmos na estrada. Sempre que eu converso com você, você me passa tanta coisa boa. Fico pensando por que me afastei dessa pessoa. Velho amigo, a vida é um mistério. A vida é sempre cheia de surpresa. Velho amigo, tô de volta, tô com certeza. Velho amigo, amigo, eu levo a sério. Acredito em nossa caminhada. A amizade sempre foi e será pra mim sagrada.
Camina comigo, Jesus.
Estimados ouvintes da Hora da Irmandade Cristã, hoje quero trazer a vocês uma experiência que marcou a minha vida ao ouvir a história de um caminhoneiro que estava por primeira vez sentado no volante do nosso ônibus, mas que marcou muito a minha vida porque há muitos anos venho acompanhando o trabalho destes valentes homens, muitos amigos na estrada que me ouvem pela rádio. E se você tem algum amigo, algum pai, familiar ou alguma pessoa importante, leve a ele esta mensagem em CD ou em MP3 ou também no pequeno livreto intitulado O Herói Caminhoneiro.
Cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina.
O herói caminhoneiro. À meia-noite, depois do último culto de ação evangelística, os integrantes do Conjunto Ecos da Liberdade embarcaram para retornar de Curupaitã, Paraguai, ao Brasil. Nosso motorista, irmão Luiz Lozano, fazia sua primeira viagem começando a pilotar o veículo consagrado para a evangelização. E esta foi a última ação evangelística do ano, que completou 30 anos de ação missionária, utilizando nosso próprio ônibus, nossos próprios ônibus. Estávamos com apenas 33 passageiros a bordo e integrantes, e todas as pessoas imediatamente procuraram uma posição para dormir da melhor forma, sendo que vários irmãos precisavam desembarcar em Marechal Cândido Rondão e chegar ao seu lugar de trabalho logo ao amanhecer do dia que já estava começando. Quando observei que o motorista do nosso veículo de passageiros em rodovias no exterior se sentia um tanto solitário e talvez inseguro diante das autoridades da Polícia Caminheira Paraguaia, eu fui para a cabine para lhe fazer companhia e também para falar com as autoridades rodoviárias paraguaias caso elas nos parassem. A esposa do novo motorista também pensou que Luiz estivesse só na cabine e veio apoiar o esposo em sua nova missão como motorista do Conjunto Ecos da Liberdade. Ela entrou na cabine, sentou-se ao meu lado e então narrou a triste história de seu esposo, pois ele reconquistou com muita garra seu documento profissional de habilitação para dirigir carretas e veículos de passageiros depois de sofrer um derrame cerebral. Zuili parecia lembrar de cada gesto de seu esposo do dia quando ele embarcou para levar a última carga para a Sadia do Rio de Janeiro. A nota fiscal da chegada da mercadoria precisava ser carimbada no mais tardar às 7 horas da manhã daquele dia trágico. No dia anterior, 3 caminhoneiros com suas carretas já carregadas haviam combinado iniciar sua viagem ao Rio de Janeiro juntos. Luiz então pediu para sua esposa que o despertasse às 16 horas para tomar um chimarrão e logo iniciar a viagem junto com o comboio. Quando chegou a hora marcada pelo motorista, Zueli foi acordar o esposo para tomar o seu predileto chimarrão e viajar. Ela tentou despertar o esposo do sono, mas este não acordava. Então ela foi chamar sua mãe, que estava com eles, dizendo: "Mãe, não consigo despertar o Luiz." Então a sua mãe foi até a cama do caminhoneiro e fez de tudo para tentar acordar o motorista. Finalmente ela ergueu um braço do aparente dorminhoco e o soltou. Neste instante, o seu braço caiu sobre a cama como o de alguém que estava totalmente desmaiado. Mas com este movimento brusco, Luiz despertou do sono. O motorista levantou-se, lavou seu rosto, tomou um chimarrão apressado e sentiu fortes dores de cabeça. Saiu com sua carreta seguindo seus colegas, mas pelo atraso do sono, não os alcançou mais. Assim, Luiz iniciou a viagem que entraria para a história de sofredor para herói. Seguindo pela rodovia Castelo Branco, a carreta teve problemas no alternador e foi necessário consertar o equipamento da energia do veículo. Nas proximidades de Avaré, tentou abastecer, mas não conseguiu mais falar. O atendente brincou com o motorista dizendo que se tratava de um resfriado, mas ele não conseguiu comunicar o que desejava. Por esta razão, Luiz tomou sua carreta e simplesmente seguiu viagem sem abastecer, muito ofendido. Chegando a Sorocaba, São Paulo, Luiz percebeu que o combustível estava acabando. Parou para abastecer e pôde mais uma vez falar. Talvez pela última vez, antes de desmaiar. Heroicamente ainda conseguiu destacar o cheque, pagar o abastecimento e seguir a viagem pela madrugada adentro. Desceu a Serra das Araras, cruzou a cidade do Rio, escolhendo perfeitamente cada pista sobre os viadutos até que finalmente chegou à Sadia no Rio de Janeiro. Quando entrou na reta final de sua viagem, o caminhoneiro herói vinha com sua carreta em zigue-zague pelo caminho estreito, soqueando a carreta por acelerações descontroladas. Os amigos caminhoneiros, que já estavam esperando, ficaram felizes ao ver o colega brincalhão chegar fazendo brincadeiras ao chegar ao destino final de sua última viagem com a carreta. A ação mais heróica de nossa história, Luiz completou quando freou sua carreta, puxou o manequim do freio estacionário no caminho estreito a 100 metros da Sadia, no Rio de Janeiro. Faltavam 20 minutos para as 7 horas da manhã do dia mais cruel de sua história. Luiz ainda conseguiu sair da cabine de sua carreta e caminhou ao encontro de seu amigo, arrastando uma perna, pois já estava semi-paralisado. Um colega motorista logo se dirigiu à cabine do recém-chegado caminhoneiro para esquentar a água daquele chimarrão que só Luiz sabia fazer. O outro caminhoneiro pensou que Luiz estivesse brincando e disse: "Ô, cara, ainda vem fazendo brincadeiras?" Fazia um pouco de frio naquela manhã de abril no Rio de Janeiro e o colega estava com as mãos nos bolsos, vendo seu amigo chegar em sua direção. Quando Luiz chegou até ele, sem poder dizer palavra alguma, se lançou contra o amigo e ambos caíram ao chão. Luiz estava completamente desfigurado por um derrame cerebral. Tiveram que buscar uma ambulância da Sadia, que o levou imediatamente ao hospital, e sua esposa o teve que buscar com uma ambulância de Marechal Cândido Rondão. Zuili reconheceu seu esposo apenas por suas roupas e pelos cabelos. O rosto estava completamente desfigurado. Luiz, o herói caminhoneiro, foi levado pela ambulância para o Hospital Angelina Caron de Curitiba e sua recuperação durou aproximadamente 2 anos. Os médicos do hospital disseram para a esposa: "A força da vontade de Luiz querer viver valeu muito mais para sua recuperação, mas em primeiro lugar sua fé em Deus salvou sua vida." Já passaram muitos anos. Luiz recuperou todos os movimentos do corpo com total perfeição, mas não conseguiu recuperar totalmente a fala. Somente consegue pronunciar algumas palavras. O que representou para mim ouvir este relato da esposa, vendo do outro lado o motorista dirigindo o nosso ônibus, foi muito forte, de tal forma que no dia seguinte sentei ao computador e escrevi esta história que ficou marcada quase que palavra por palavra em minha mente daquilo que Zuili me narrou. Certamente todos nós temos um desafio muito grande, um desafio de vida e morte para levar nossa carga, nossa responsabilidade até o final, completando nossa carreira com êxito, sem deixar feridos, sem quebrar o cristal que levamos, nossa família, nossos filhos, nossa igreja, nossos amigos. E o que me emocionou fortemente naquela noite, vendo a esposa narrar o sofrimento do esposo, que sofreu um derrame cerebral, e ver a imagem da noite do motorista que por primeira vez estava dirigindo nosso ônibus depois de perder a fala, mas reconquistar a habilitação para dirigir novamente veículos de cargas pesadas e passageiros, foi motivo para que eu me entusiasmasse a pedir de Deus a graça para permanecer firme e fiel no meu caminho, sem quebrar um cristal, sem machucar alguém pelo caminho, talvez por estar enfermo, talvez por ser já debilitado em minhas forças, mas o meu sonho é chegar em casa com uma tarefa cumprida, com um dever cumprido diante da responsabilidade que Deus me confiou de levar a carga preciosa da minha família, dos meus filhos, dos netos, da igreja, dos ouvintes da rádio, dos muitos caminhoneiros que me ouvem agora, e muitos deles são íntimos amigos, porque obtêm a salvação através do culto que ouvem pela rádio. A você, colega caminhoneiro, a você, amigo, que me apaixona porque até gostaria de fazer uma viagem com algum motorista algum dia, desde o Chile até Belém, mas Deus fará com que nós possamos juntos chegar e entregar nossa carga. E se algum dia isso não for mais possível, certamente teremos cumprido nossa missão, mesmo que seja através da morte. Se deseja possuir esta mensagem completa com a sequência, solicita pelo número 1497, escrevendo A Hora da Irmandade Cristã. Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil. E que Deus abençoe todos os homens do transporte de nossas rodovias.
O pastor Mário Hort e organizações Ecos da Liberdade apresentaram A Hora da Irmandade Cristã.